Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, a pastora Mônica Arndt.
Seja bem-vindo a mais um programa de rádio da Igreja de Deus Ecos da Liberdade. E eu gostaria de começar hoje desafiando você a buscar a sua Bíblia, é claro, se é possível, para que a gente possa olhar um versículo, uma passagem bíblica juntos. E talvez seja muito interessante você ver com seus próprios olhos essa história e talvez até anotar aqui ou ali aquilo que Deus falar ao seu coração, aquilo que o Espírito Santo lhe incomodar. E talvez você possa aproveitar a música que nós vamos estar escutando agora, que vai nos introduzir já muito bem no tema que vai ser tratado, para ir buscar ela e ver esse tempo como um devocional, como um tempo separado para Deus, em que nós vamos pegar as suas palavras, a Bíblia, e ver como eu posso colocá-la em prática no meu dia a dia, no meu hoje, aqui e agora. E eu te clamo, Deus, para que isso seja possível através do seu Espírito, que a gente possa estar se conectando com a tua palavra e absorvendo aquilo que ela tem a nos ensinar. Amém.
Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real.
Mas
Para nós entendermos melhor uma história, é sempre bom a gente conhecer o que acontece antes dela e muitas vezes o que acontece depois, porque isso vai nos dar detalhes, muitas vezes, que vão revelar coisas então que a gente não percebe só lendo a história em questão. E hoje a gente vai estudar a história de Marcos 9:14. E antes dessa história acontecer, Jesus chama alguns discípulos específicos, Pedro, Tiago e João, e eles sobem uma montanha e eles têm uma experiência extraordinária com Jesus. É aquele momento em que eles veem Elias e Moisés e Jesus e eles vivem aquele uau, vamos ficar aqui para sempre. Mas eles têm que descer o monte, têm que voltar para a vida real. E a história começa então com eles retornando dessa experiência extraordinária e indo de encontro aos discípulos que ficaram. Então, quando eles chegam, eles se deparam com uma situação de tensão. Imagine você ter que fazer algo que você não consegue fazer e você ainda tem que fazer isso na frente daqueles que te criticam, que olham você com olhos negativos, e tem todo um monte de pessoas esperando que você faça, e no fim você tá nervoso e não consegue fazer. Essa situação, mais ou menos, que os discípulos se encontravam. Chega um homem para eles, e esse homem traz um menino endemoniado e pede que eles o curem, e eles não conseguem fazer isso. E nessa mesma circunstância, encontra-se os mestres da lei, aqueles que são os maiores críticos de Jesus e dos seus discípulos. Então tem aquela pressão e também tem toda uma multidão esperando o milagre. E Jesus desce do monte e se depara com essa situação. E o versículo 14 fala: quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? E daí, pelo texto, dá para entender que veio aquele silêncio, porque não é nenhum discípulo que responde essa pergunta, é o homem que trouxe o menino, que se levanta na multidão e responde. Mas eu imagino, então, Jesus se direcionando aos seus discípulos e perguntando: por que vocês estão discutindo? Do tipo, não tem outra coisa que vocês foram chamados para fazer? Por que vocês estão aqui brigando? Então esse homem se levanta na multidão e ele fala: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. E aí ele explica a situação desse menino e no versículo 18, já no final, diz assim: já pedi aos discípulos do Senhor que o expulsassem, o espírito, mas eles não conseguiram. E então, versículo 19, vem uma resposta de Jesus que me impacta, ou que de primeira mão me chama muita atenção, porque parece que Jesus, ele explode. Eu imagino Jesus bravo nessa hora, porque olha o que ele fala. Versículo 19: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam um menino aqui. Eu vejo aqui um desabafo do coração de Jesus e ele fala: até quando eu vou ter que ficar no meio de vocês? Incrédulos, gente sem fé. Quanto tempo eu vou ter que aguentar isso? E a gente percebe o quanto incomodou Jesus, ou incomoda Jesus, estar no meio de pessoas sem fé. E provavelmente aquela multidão de espectadores que estavam ali esperando Jesus ficaram completamente decepcionados, porque eles estavam ansiosos para que Jesus fizesse a cura, realizasse o milagre. Mas Jesus faz uma espécie de pausa nessa história de cura para trabalhar algo importante. Ele fala: ei, antes de dar a bênção, eu preciso trabalhar algo aqui no coração de vocês. Eu preciso falar sobre a fé. Isso que está me incomodando mais em vocês. Porque a fé, ela é embasada no nosso relacionamento com Deus. O milagre é uma consequência. E Deus, ele quer que a gente deseje se relacionar com ele, com o Deus dos milagres, e não só os milagres que Deus quer fazer. Por isso que ele faz essa pausa e fala: vamos trabalhar algo aqui no coração de vocês. E Jesus não está falando aqui de uma fé salvadora, na fé em Jesus Cristo. Os discípulos acreditavam nele, eles largaram tudo e passaram a seguir. Não era essa questão de fé em Jesus Cristo, mas era uma fé nas circunstâncias da vida. Fé no dia a dia. Nós estamos numa história em que os discípulos poderiam ter feito algo, mas eles não conseguiram, porque lhes faltou fé. E é essa fé que Jesus quer trabalhar aqui. Essa fé que nos leva a mais, essa fé de cumprir nosso chamado, essa fé na nossa capacidade, essa fé de eu entregar tudo a Deus e confiar que Ele vai me sustentar, essa fé de crer que Ele me enviou e me deu tudo necessário, essa fé de confiar que o Pai se preocupa comigo e por isso eu não preciso me preocupar com as coisas terrenas. Essa fé do dia a dia, Jesus está falando, essa a gente tem que trabalhar. Não é à toa que Jesus fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, seria o suficiente para a gente mover montanhas. É como se Jesus falasse, a fé é algo extraordinário, poderoso, enorme, é um oceano e vocês estão se contentando com gotas. E por isso que dói tanto no coração de Jesus, por isso que eu vejo esse desabafo do coração dele falando, eu tenho tanto mais para vocês se vocês tiverem fé. Sabe, para alguém que vive pela fé, é realmente difícil viver no meio dos incrédulos, porque eles duvidam de tudo. E quem tem fé, mergulha, experimenta muito mais. E a fé, ela não é uma conquista heróica, algo que eu posso ir lá e eu mesmo abraçar. Não, a fé é essa confiança infantil, inocente, até certo ponto irracional, de se entregar, de não perguntar, mas e se, mas será? Tem uma história do Antigo Testamento que eu quero correlacionar aqui, que é quando o povo de Deus, sob a liderança de Josué, vai atravessar o Rio Jordão. E Deus fala para eles, manda os sacerdotes colocarem o pé na água e então o rio vai parar. Sabe? Ele não fala, o rio vai estar parado e daí vocês atravessam em segurança total de que não vão se molhar e de que o rio realmente vai parar. Ele fala, molhe o pé, confia, e aí você vai ver o milagre. E eu creio que muitas vezes nós somos desafiados então a molhar o pé, aquele momento de se arriscar, de confiar, então a gente vê a obra de Deus, a obra grandiosa. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, bota o pé que eu boto o chão. É como se Deus nos desafiasse, primeiro vai lá e mostra que você está confiando e depois o chão vem. Experiências com Deus são antecipadas por fé em Deus. Sabe por que uma criança, ela vive tão intensamente esse relacionamento com os pais? Porque ela confia plenamente. Sabe quando uma criança se machuca, a primeira coisa que ela berra é mãe, pai. Não importa se o pai e a mãe não vão saber ali costurar o que foi machucado, não vão saber que medicamento usar, mas para elas, eles é o que importa. Na mente delas, tudo o que elas precisam é no pai e na mãe. Por isso tem essa entrega total. E assim elas vivem muito mais coisas com os pais, porque elas se entregam. Se o pai fala, pula, ela pula. Não fica perguntando. E assim é com Deus. Ele deseja que a gente viva intensamente com Ele. Experiências com Ele. E muitas vezes essas experiências estão condicionadas à fé que Ele vê em nós. Eu creio, sim, que muitas vezes, não importa o tamanho da nossa fé, Deus não vai responder aquela cura, aquele milagre, aquilo que eu pedi. Não importa o quanto de fé eu tenho. Mas também acredito que muitas vezes Deus age conforme, baseado na nossa fé, na nossa demonstração de fé nele. Então, que tal deixar de viver gotas e mergulhar nesse oceano? Talvez ser um pouco como aquele pai da nossa história, se nós vemos então a história um pouco mais adiante. a partir do versículo 21. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? E o pai responde as diversas circunstâncias, condições desse menino. E o pai então pergunta: mas se o senhor pode? Ainda aquela dúvida, né? Mas se o senhor pode, então nos ajude. E Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Então o pai gritou, e nesse gritar, eu vejo, uau, meus olhos foram abertos, e ele clama: eu tenho fé, e ajude-me na minha incredulidade, me ajude a ter mais fé ainda. E eu creio que essa é a dinâmica que Deus deseja de nós. Nós temos fé, mas muitas vezes a gente vai ter que lidar com a nossa incredulidade e talvez clamar a Deus amadurecimento, ou para que a gente tenha mais fé. Tem aquela música conhecida que fala: rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Essa música, ela é muito forte, porque ela fala: eu vou crescer tanto na minha fé, eu vou romper, eu vou ir além do que eu jamais antes vivi. E minha vida, ela vai ser revestida do poder de Deus. E esse é o meu desejo, que a gente possa ter experiências com Deus, em que a nossa fé seja aprovada, mas também experiências onde eu falo: uau, que bom que eu coloquei o pé e confiei, porque só assim eu vivi isso com Deus. E essa vai ser a dinâmica da minha vida. Lembra que os discípulos, eles vêm daquele monte onde eles tiveram aquela experiência extraordinária, né, da glória, e eles caem numa experiência de total miséria, de falta de fé. E eu e você, nas nossas vidas, nós vamos viver momentos de glória em que nós vamos sentir: uhul, Deus está comigo, está tudo indo bem, eu estou rompendo em fé. E existem outros momentos em que eu vou falar: opa, eu estou na miséria, é aqui que eu tenho que clamar, como aquele pai: ajude-me a ter mais fé ainda. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente percebe nessa história o desabafo do coração de Jesus, de como é difícil viver entre aqueles que não creem. Por quê? Porque ele sabe, se crer, vai experimentar muito mais. Então eu te convido a romper em fé, a clamar a Deus para que ele te dê fé nas diferentes circunstâncias, talvez onde você está desanimado. E eu oro para que o Espírito converse bem particularmente com você e que te mostre aonde você está sendo incrédulo. Talvez no seu chamado, talvez no controle das suas finanças, talvez no teu emprego, talvez na sua capacidade de ser capaz de fazer a boa obra que Deus separou para você. Eu não sei, mas que a gente possa clamar e sair também rompendo em fé. Pai querido, obrigado por essa palavra em que o Senhor também mostra que o coração de Jesus ardia, desejava que a gente vivesse mais em fé, que a gente experimentasse mais em fé. Deus, e eu clamo pela minha vida, pela vida daqueles que estão ouvindo, que a gente possa ser como esse pai da história, que ao perceber, ao olhar para Jesus, ele percebe: uau, está me faltando fé. Ajude-nos, Pai, a crescer, a amadurecer, a sermos aquilo que o Senhor sonhou para que fôssemos. Nos ajude bem concretamente a ver as situações em que o Senhor deseja que a gente vá além. Experiências com Deus são antecedidas por fé em Deus. Que a gente possa experimentar isso. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.